Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, boa tarde para você. Chegamos aqui na tua Rádio Fátima com Pense Verde, um oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. E hoje, aqui no programa Pense Verde, nós vamos falar um pouco sobre uma iniciativa que está acontecendo neste final de semana, através da Coalizão Pro Unidades de Conservação da Natureza, Unidos Cuidamos, que é uma ação chamada Um Dia no Parque. Aqui no Rio Grande do Sul, algumas áreas estão aderindo a esta atividade, que é Um Dia no Parque, e uma dessas áreas que estão contempladas, digamos assim, com este projeto é o Parque do Ibiritiá, que fica aqui em Vacaria. Por isso, nós vamos conversar agora com o gestor do parque, que é o Everson Freck, que vai contar um pouco para a gente sobre esta iniciativa. Everson, boa tarde para você.
Boa tarde, tudo bem, Fábia e ouvintes da Rádio Tua, Fátima?
Tudo certo. Bom, conta para a gente um pouco sobre essa iniciativa, né? De onde partiu estar se unindo também a esse projeto Um Dia no Parque?
Essa iniciativa, ela, a data é comemorativa à criação das unidades de conservação. O Parque Estadual do Ibitiriá, ele está instalado aqui em Vacaria, na região da Bela Vista. Para os mais antigos, conhece lá a região da Ponte Queimada e também ao outro lado do Rio Santana, no município de Bom Jesus. Então, temos... O parque ele é composto por 415 hectares. No momento, ele não está aberto à visitação. Então, essa é uma atividade muito importante para nós. Um dia no parque, ela é uma atividade comemorativa às unidades de conservação realizadas no Brasil inteiro. E aqui em Vacaria, nós teremos uma atividade, que é uma trilha com a caminhada contemplativa, denominada Banho de Natureza, onde que você vai caminhando no meio do mato e vai se inteirando com as atividades. O parque ele é basicamente florestal aqui nessa região de Vacaria, então nós temos o mato nativo com as araucárias e a nossa espécie-chave, que é o buriti, é o Tritrinax brasiliensis, né? É uma espécie de palmeira, sempre é associada à araucária, ela é endêmica aqui da região. Isso quer dizer que ela só tem aqui na região. Então, o parque é muito importante para conservar essa espécie, as demais espécies da vegetação nativa da região e os campos de altitude. E todas as outras espécies de fauna e flora. E as de fauna que nos mais chamam a atenção é o leão-baio, como a turma conhece, o puma com collar. Tem os outros felinos de menor porte e todos os outros animais que fazem parte da cadeia local. Então, a atividade inicia às 9 horas, no domingo, né? Lá dentro do parque, com essa trilha, a gente vai se deslocar para uma caminhada de 1,5 km, descendo o morrinho, vai identificando as espécies e o buriti e as outras espécies de árvores que estão pelo caminho, de maior importância. A gente vai dar uma parada na Bica da Saudade, que é uma bica de 1965, construída quando os ferroviários que tinham um acampamento do outro lado do Rio Santana moravam ali na região, quando foi construída a ferrovia, os túneis e a ponte ferroviária do Rio Santana. Vai ser feita a bênção, vai ser colocado o Santo Onofre lá, vai ser feito a bênção pelo padre católico, Renan, Depois seguiremos até o ponto onde que dá para avistar a bica dessa a ponte queimada. E aí vai ser feito ali um momento de confraternização e depois a gente retorna até o ponto inicial.
Maravilha. É um passeio de quanto tempo, mais ou menos, Everson?
Aproximadamente uma caminhada de 1h30. Ela é uma caminhada leve, né? Mas tem que ser feito com quem for visitar. A gente pede que entre lá no Instagram do parque, Bitiriá. Tá o convite lá. A gente pede que quem puder faça confirmação com antecedência lá, pelo telefone, o WhatsApp, que está no convite, né? E tem que ir com calça e com calçado fechado.
Sim. Bom, até durante a visita que eu fiz ali também no Instagram de vocês, eu vi que tem muito conteúdo que o pessoal pode ir se inteirando também, né? Do cenário, de tudo que o parque tem para oferecer.
Sim, a gente tem trabalhado um pouco o Instagram ali, né, sobre o que nós temos, os nossos recursos de fauna e flora, algumas atividades que já foram feitas aí ao longo da minha estada, que eu estou no parque, os trabalhos que a gente desenvolve lá, uma parte deles, e a interação com a comunidade local.
Perfeito. Bom, eu tinha essa pergunta, você já me respondeu no começo da entrevista, mas eu quero voltar um pouquinho. Atualmente, o parque está sob a gestão da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul, e você nos disse que o parque está fechado, né? Que essa é uma oportunidade única. Como é que têm sido as atividades por aí nos últimos tempos, então?
Então, no estágio que o parque se encontra, ele, como já falei, ele não está aberto à visitação. A gente tem que fazer algumas atividades lá de adequação ainda, né? E neste momento, como não dá para visitar o parque, eu tenho proposto algumas atividades e participando em alguns eventos da comunidade local. Então, participei do rodeio no início do ano, levando algumas informações com imagens e filmagens do que está dentro do parque, né? E vão ter mais alguns eventos ao longo agora de 2024, que esse ano nós estaremos participando. Está prevista a participação na Feira do Livro, no Festival de Balonismo e alguns outros eventos. Ano passado a gente participou do Dia da Árvore, foi feita uma atividade em conjunto com a Patran e com o 10º Batalhão da Brigada Militar lá, com plantios lá dentro. Teve um dos sábados que tiveram atividades do policial civil Mirim, lá na Fazenda Socorro, a gente participou, e alguns outros eventos também, né, a gente vai participando e vai se inteirando com a comunidade local, né.
Maravilha. Bom, Everson, eu gostaria então que você deixasse um convite à nossa comunidade, né? As vagas são limitadas para participação no passeio neste domingo, então que o pessoal se adiante também e que procure mais informações aí e esteja antecipando a sua inscrição, digamos assim, é um passeio gratuito, mas que esteja, né, antecipando a sua participação.
Isto. Venha neste domingo. Se você quiser dar uma caminhada em meio à vegetação nativa e conhecer um pouco do Parque Estadual do Ibitiriá. Recomendações que tem que vir de calçado fechado e calça, que ele tem um deslocamento lá na região, até na região da Bela Vista, vai ser colocado no Instagram ali o trajeto, né? São aproximadamente aí do centro, uma média aí de 30 quilômetros até chegar ao local. Então, tem que sair com antecedência de casa para chegar às 9 horas lá.
Perfeito. Muito obrigado ao Everson Fleck, então, que é gestor do Parque do Ibitiriá, aqui em Vacaria, que atualmente é gerido pela Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura do Governo do Estado, falando um pouco mais sobre esta atividade, que é um dia no parque, uma atividade com trilha contemplativa, podendo avistar aí os buritis, as araucárias que tem pelo parque, né? Uma caminhada muito bonita e você também pode participar. Ainda deve ter algumas vagas, ou a gente vai passar para você o contato do Everson, onde você pode buscar mais informações, portanto, para participar amanhã a partir das 9 horas da manhã do Um Dia no Parque. O contato é o 54984-326603. Repetindo, 54984-326603. Seguimos aqui no Pense Verde, trazendo agora mais destaques num oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. O Brasil quer retomar o protagonismo no desenvolvimento sustentável. A reportagem é de Felipe Carvalho.
Nesta quarta-feira, o Brasil apresentou no Fórum Político de Alto Nível da ONU sua revisão nacional voluntária a respeito da implementação da Agenda 2030, que consiste na realização dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República do Brasil, Márcio Macedo, iniciou sua apresentação afirmando que após 6 anos de ausência, o país está de volta, com intenção de retomar protagonismo internacional neste tema, encarado como prioridade pelo atual governo.
Por que o Brasil decide apresentar o relatório nacional voluntário? Para demonstrar a retomada do compromisso do país com o desenvolvimento sustentável e a Agenda 2030. Apresentar o diagnóstico sobre a implementação das metas dos objetivos do desenvolvimento sustentável no país. E comunicar mundialmente a atuação do Brasil com relação à Agenda 2030 e restabelecer sua imagem internacional como protagonista.
O ministro afirmou que o Brasil voltou e tem o compromisso de não deixar ninguém para trás. Segundo ele, nos últimos 6 anos, o país estava com políticas públicas fragilizadas e retornou ao mapa da fome, com a população vulnerável nos temas da saúde, da pobreza extrema e com a democracia fragilizada. O representante brasileiro apresentou um panorama das 169 metas assumidas pelo Brasil para o cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.
Então, das 169 metas dos ODS, o Brasil, nesses 6 anos, de 2016 a 2022, cumpriu apenas 14 metas. Dessas, 35 tiveram algum tipo de evolução, das 199. 126 não tiveram evolução nenhuma. E 23, uma evolução negativa. E 71 metas sem sequer ter indicadores que pudessem ser medidos. Esse, infelizmente, foi o Brasil. Foi aonde o Brasil foi levado nesses últimos 6 anos.
Macedo afirmou que a Agenda 2030 é considerada pelo Brasil como um dos caminhos para a reconstrução nacional. Ele lembrou que o conceito de ODS foi gestado na Conferência Rio+20, realizada no território brasileiro. O relatório nacional voluntário apresentado pelo ministro traz como prioridades alguns eixos como combate à fome, pobreza e desigualdades, enfrentamento das emergências climáticas e preservação dos biomas. Outras prioridades destacadas na apresentação são transição energética justa e sustentabilidade da Amazônia, defesa da democracia, igualdade racial e trabalho decente, e participação da sociedade brasileira nas decisões das políticas públicas.
Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Felipe de Carvalho.
Obrigada ao Felipe, trazendo por aqui destaques e informações no nosso Pense Verde. Um oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. Vamos chamar a participação da extensionista da Emater, Alines Bardelotto, que hoje destaca para a gente informações sobre as plantas medicinais.
Hoje vamos falar sobre plantas medicinais. Antes de tudo, apague a crença de que tudo que é natural não faz mal. As plantas necessitam de recursos químicos para se defender, como alguns alcaloides, que, por serem amargos e tóxicos, afastam predadores, ou óleos essenciais que atraem aves para polinização. Assim como algumas dessas substâncias podem atuar de forma positiva no nosso organismo, outras substâncias provocam sérios danos. Outra confusão que precisa ser desfeita é usar os termos plantas medicinais e fitoterápicos como sinônimos. Os fitoterápicos, pessoal, são remédios que passam por uma rigorosa avaliação de segurança e eficácia em seres humanos, com uma concentração de ativos padronizada, o que nem sempre ocorre com as folhas que a gente pega no quintal para o preparo de chás. Não quer dizer que a população tenha de abandonar os chás, as infusões. A gente tem que sempre respeitar algumas medidas de cautela. Com o respaldo de investigações sérias e de anos de uso popular registrados, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, divulgou uma lista de mais de 70 espécies eficazes com as suas respectivas indicações de uso. Esses chás devem ser consumidos somente para alívio de sintomas agudos, sem ultrapassar 30 dias. A utilização prolongada exige o acompanhamento de um médico ou nutricionista. A procedência da planta também requer total atenção. Algumas espécies são muito semelhantes e são facilmente confundidas, o que é perigoso. Da Emater de Vacaria para a tua Rádio Fátima, extensionista Aline Sbardelotto.
Obrigada, Aline. E assim a gente fecha o nosso Pense Verde deste sábado, desejando para você um ótimo final de semana, de paz e bem.
O Pense Verde da semana já está disponível no nosso podcast. Acesse tuaradio.com.br/Pense Verde e tenha acesso a um conteúdo exclusivo a qualquer momento.